Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Entende-se bem que Dona Tônia observasse a contemplação dos dois. Desde que Rubião ali chegou, não cuidou ela mais que de atraí-o. Os seus pobres olhos de 39 anos, olhos sem par traseiros na terra, indo já resvalar do cansaço na desesperança, acharam em si algumas fagulhas. Volveu-os uma e muitas vezes, requebrando-os, era o longo ofício deles. Não lhe custou nada armá-los contra o capitalista. O coração, meio desenganado, agitou-se outra vez. Alguma coisa lhe dizia que esse mineiro rico era destinado pelo seu a resolver o problema do matrimônio. Rico era ainda mais do que ela pedia, não pedia riquezas, pedia um esposo. Todas as suas campanhas seram-se sem a consideração pecuniária, nos últimos tempos ia baixando, 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 a última foi contra um estudantinho pobre. Mas quem sabe se o seu não lhe destinava justamente um homem rico? Dona Tônia tinha fé em sua madrinha, Nossa Senhora da Conceição, e investiu a fortaleza com muita arte e valor. Com todas as outras são casadas, pensou ela. Não tardou em perceber que os olhos de Rubião e os de Sofia caminhavam uns para os outros, notou, porém, que os de Fia eram menos frequentes e menos demorados, fenômeno que lhe pareceu explicável, apelas cautelas naturais da situação. Podia ser que se amassem. Esta ideia afligiu-a. Mas o desejo e a esperança mostraram-lhe que um homem, depois de um ou mais amores, podia muito bem vir a casar. A questão era capital. A ideia de casar e ter família podia que acabasse de matar da outra ou outra inclinação da parte dele, alguma houvesse. Ele o que redobra esforços. Todas as suas graças foram chamadas a postos e obedeceram, ainda que murchas. Gestos de ventarola, apertos de leite, óbvios oblíquos, moros, marchas, contramarchas para mostrar bem a elegância do corpo e a cintura fina que tinha. Tudo foi empregregado. Era o velho formulário em ação. Nada lhe render até ali, mas a loteria é assim mesmo. Lavem um bilhete que resgata os perdidos. Agora, porém, noite, por ocasião do canto e ano, é que Dona Tônia deu com eles embebidos um no outro. Não teve mais dúvida. Não eram olhares aparentemente fortuitos, breves. Como até ali, era uma contemplação que eliminava o resto da sala. Dona Tônia sentiu o grasnar do velho corvo da desesperança. Quatirame. Ainda assim continuou a luta, chegou a conseguir Rubião viesse sentar-se ao pé dela, por alguns minutos, e tratou de dizer coisas bonitas, frases que lhe ficaram de romances, outras que a própria melancholia da situação lhe ia inspirando. Rubião ouvia e respondia, mas inquieto, quando Sofia deixava a sala, e não menos os contornava ela. Uma das vezes a distração foi excessiva. Dona Tônia confessava-lhe que tinha muita vontade de ver Minas, principalmente Barbacena. Que tais eram os ares? Os ares, repetiu machinalmente o outro. Olhava para Sofia, que estava então em pé, de costas para ele, falando a duas senhoras sentadas. Rubião admirou-lhe ainda uma vez a figura, o busto bem talhado, estreito embaixo, largo em cima, emergindo das cadeiras amplas, como uma grande abraçada de folhas sai de dentro de um vaso. A cabeça podia então dizer-se que era como uma magnolia única, direita, espetada no centro do ramo. É isto que Rubião mirava, quando Dona Tônia lhe perguntou pelos ares de Barbacena, e ele repetiu a palavra dela, sem lhe dar sequer a mesma forma interrogativa.